Olá, meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nesta 49ª edição, quem está aqui é o guitarrista Marcelo Barbosa, da banda Angra. Nessa entrevista ele fala um pouco sobre a sua entrada na banda, o novo disco do Angra chamado Cycles of Pain e a expectativa para o show em Salvador no dia 10 de dezembro de 2023 e muito mais. Então, se ajeite aí que vai começar o podcast. Marcelo, muito obrigado aí pela entrevista. Eu queria começar perguntando para você sobre como foi essa responsabilidade aí de substituir Kiko Loureiro no Angra e como foi essa sua entrada na banda em 2015.
Sim, ó. É um prazer estar aqui conversando com você. E, bom, agora olhando para trás, né, já estou há 8 anos na banda, é mais tempo do que alguns integrantes das formações, das primeiras formações ficaram. E, poxa, eu já conhecia todo mundo na banda, sou amigo do Kiko há muitos anos também. E fiquei muito feliz quando ele foi convidado para o Megadeth, mas não por achar que... Eu não sabia, ninguém sabia nem se a banda ia continuar, o que ia acontecer. Tá? Tinha um grande ponto de interrogação do que aconteceria, né? E aí eu fui escolhido, né, pelos meus amigos aí para estar assumindo esse cargo, que é uma responsabilidade e uma honra grande, porque o Kiko, além de ser um guitarrista incrível e hoje reconhecido não só no Brasil como no mundo, já era conhecido no mundo também, mas agora mais ainda, depois de passar esses 8, 9 anos aí no Megadeth, é um cargo que exige um respeito e uma dedicação, e eu tenho um carinho muito especial. Então, assim, na verdade, em termos, digamos assim, de responsabilidade, eu lidei de maneira muito fácil, porque eu já tocava músicas difíceis também, com o Almar, né, com o Kai,
sim, então,
e já tinha tocado com alguns dos músicos do Angra também. E aí, com o tempo, isso foi ficando natural para mim. Hoje eu estou mais confortável do que nunca, né? Depois de 8 anos, já me sinto em casa, né? Aquele período de adaptação passou e tal. E a gente tem vivido um momento muito, muito bacana, muito bom da banda, né? Não só pessoalmente, como artisticamente também.
Sim, sim. Vocês acabaram de lançar aí, né, o novo disco, né, o Cycles of Pain, que é o seu segundo disco na banda. Você acha que nesse disco você já teve mais espaço para participar na parte das composições, das músicas, coisas e tal?
Sim, sim. O Cycles é o segundo disco autoral, mas teve 2 trabalhos ao vivo que a gente lançou, que foi o Omni Live, né? A gente lançou,
sim,
um DVD do vídeo, claro, DVD sempre é de vídeo, e um CD que ainda não está nas plataformas digitais, mas acredito que agora em 2024 entra, né? Eles tinham algumas pendências a serem resolvidas para isso poder ser lançado. Então, apesar de ser o segundo álbum de inéditas, é o 4º lançamento, né, para a banda. E, sim, é claro, né, no primeiro álbum, foi a primeira vez que eu participei de um processo de composição com a banda, foi a primeira vez que eu estive em estúdio gravando. E você, eu pelo menos, sou o tipo de pessoa que fico meio ali pisando em ovos, tentando entender como funciona, né? Como aquela estrutura que já existe há tanto tempo, já roda tanto tempo daquele jeito, funciona. E agora, né, basicamente 5 anos, né, depois do Omni, eu... 5 ou 6, né, quase 6. Eu já entendo isso melhor, a gente já sabe o que esperar um do outro, tanto musicalmente quanto pessoalmente. Então foi um processo muito tranquilo, muito leve, na maior parte do tempo. E sim, inclusive tem 2 músicas nesse álbum, né? A própria Cycles of Pain e a Here and Now, que são músicas que eu levei pro processo de composição e a gente trabalhou juntos nela depois. Além de outras músicas que eu também ajudei, né? Trabalhei junto ali na parte de composição e de arranjo, etc e tal. Então, eu diria que tem nesse disco mais participação minha do que tinha no Omni, sem dúvida nenhuma.
Sim, e, né, agora nesse início de turnê, como é que tem sido a receptividade do público aí com essas músicas novas? Porque eu tô vendo que vocês estão tocando tipo umas 7 músicas novas.
Digamos assim, quase 1/3 do repertório de músicas novas. É claro que a gente toca os grandes clássicos da banda também, até alguns lado B, assim, porque faz parte. uma banda de 30 anos, você tem que tentar, pelo menos, pincelar um pouco de cada momento ali, né? Porque você vai ter fã que não conhece a fase atual, que, né? Tem aquela, a gente está lidando com a nostalgia do público, então isso é representado também no show, claro, óbvio, né? Mas tem sido muito interessante, porque a gente tem tocado essas músicas do álbum novo desde o primeiro disco, perdão, desde o primeiro show dessa turnê, que foi dia 1 de novembro, ou seja, dois dias
antes do lançar o disco.
Exato. E, por exemplo, na hora que tocavam os singles, as músicas que a gente já havia lançado, os clipes e tal, a galera já estava cantando junto e tal, então nós estamos sentindo que a receptividade desse álbum está muito boa e está só começando o período de divulgação, a gente tem um pouco mais de um mês, né? Tenho certeza que essa turnê vai ser uma turnê bastante emblemática para a banda e para o público que estiver presente também.
Sim, e qual a expectativa aí para esse show em Salvador, né? Que a última apresentação tiveram alguns problemas, atrasos, o que é que vocês podem prometer aí pros fãs?
Olha, a verdade é que realmente o show de Salvador, esse último, eu acho que foi o mais bizarro que eu já fiz com a banda. Assim, nunca houve algo tão assim fora do script, sabe? Do que você tem uma ideia. Antes do horário do show, um pouco, o show já atrasado, estávamos todos no saguão do hotel, esperando para ver se o cara pagava o restante do cachê que estava devendo, enfim, aquela coisa. Uma coisa super complicada, assim, ó. Na hora da passagem de som nossa, que seria 5 da tarde, os caras estavam chegando com equipamento para montar, sabe? Então foi. A gente teve muito problema com a produção desse show. Então a gente ficou com aquela sensação de que estava devendo ao público de Salvador, porque o show encheu e tal, os shows em Salvador são sempre legais, estava devendo ao público de Salvador um show à altura do público de Salvador, né? E agora a gente está, né, com fé em Deus, indo para ir para entregar esse show, se Deus quiser, com tudo correndo bem, tudo dentro do script, né? Claro que isso é uma coisa que não depende só da banda, a gente, como no outro show, nós estávamos lá desde sempre, chegamos um dia antes, inclusive, né? Não teria por que atrasar. Mas existem alguns pedaços de produção que são do produtor, do produtor local, né, do show. E que foi o que aconteceu dessa vez passada. Mas eu tenho certeza que todos os cuidados estão sendo tomados para que dessa vez a coisa ocorra da maneira que ocorre em todos os outros shows do Angra.
Sim, sim. E falando um pouco sobre você pessoalmente, eu vi que você também é professor de guitarra, e qual é a sua maior paixão? É tocar ao vivo, como ser um guitarrista de uma banda de heavy metal com sucesso mundial, ou dar aula de música?
Nossa, que pergunta difícil de responder. Eu não consigo te responder essa pergunta, porque eu sempre fui professor de música, desde os 16 anos de idade, e sempre adorei presenciar, né, testemunhar a evolução dos meus alunos, não só musicalmente falando, guitarristicamente falando, mas também pessoalmente, porque a música, acima de tudo, ela é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, a meu ver. Então, a gente convive com alunos que, de repente, tem um problema com depressão e a música acaba que ajuda no tratamento. A gente convive com pessoas que, de repente, são extremamente tímidas, a ponto dessa timidez atrapalhá-los na vida. E, através da música, eles conseguem se sentir um pouco mais confiantes, um pouco mais abertos, né? Um pouco mais abertos a conhecer pessoas novas, a falar com pessoas novas, a interagir. Então, eu tenho uma grande paixão pelo ensino da música, o qual eu não abro mão. Então, até hoje, eu dou aula, eu tenho curso online, né? O MBA Guitar Academy, tem duas unidades da minha escola de música física aqui em Brasília, que a gente, somando as duas, isso aí bate quase 1.000 alunos. Então, é uma coisa que faz parte da minha vida de maneira muito. Quando eu entrei no Angra, eu já fazia isso há, sei lá, 20 anos, 15 anos, então tá ali e não vai sair, não vai pra lugar nenhum. Mas ter essa oportunidade, né, de tocar com o Angra e tal, uma banda desse porte, que é respeitada no mundo inteiro e tal, é muito legal também, porque isso abre muitas portas e até expõe o meu trabalho como professor também. Muitas pessoas vieram fazer aula comigo por me conhecer através do Angra, né? Então as coisas acabam se fundindo em algum nível e para mim é tudo a mesma coisa. Eu estou trabalhando, né? Durante a semana estou ali mais voltado para a parte didática, no final de semana mais tocando, e a gente vai seguindo a vida assim.
Sim, você é um guitarrista que é extremamente técnico, né? Tem esse lado de professor, mas você também tem a sua própria identidade. O que é que você acha que o que é que combinou com o Angra nessa sua identidade?
Bom, obrigado por você dizer isso, porque para mim é uma das coisas mais importantes, assim, artisticamente falando, é a pessoa ter uma, que eu chamo de impressão digital, né? De você ouvir e saber quem é. Eu acho que, de certa forma, o Kiko tem a personalidade dele, eu tenho a minha, e existe um pedaço que é uma interseção entre os dois, né? Essa coisa do fraseado meio fusion, meio jazz, e assim, tal, e de misturar algumas coisas. É uma coisa que eu conheço o Kiko de muito antes de entrar na banda, né? A gente sempre gostou disso, sempre conversamos sobre isso. Então eu acho que, por um lado, o fato de eu também dominar esse tipo de linguagem ajudou a eu me encaixar de maneira mais facilmente na banda, né? E por outro, cara, assim, é difícil eu mesmo falar das minhas contribuições para o som, né? Acho que essa pergunta é a pergunta mais fácil dos outros, porque qualquer coisa que eu fale pode soar uma auto-intitulação de algo, né? Mas o fato é que eu acho que, de maneira geral, as pessoas acreditam que deu bom, que deu match, né? Como se fala hoje em dia aí. E a gente tem, desde o começo, desde que eu entrei na banda, eu só tenho a agradecer a receptividade dos fãs do Angra e o quão bem eu sou sempre tratado pela grandessíssima maioria do público.
Ah, muito obrigado aí, Marcelo,
Imagina.
pela conversa aqui. E aí deixa um recado aí final chamando pessoal aí para ir pro show aí dia 7 na área verde do Otton.
Beleza, galera. Então é isso aí. Dia 7 de dezembro de 2023, o Angra vai estar de volta a Salvador, fazendo um showzaço na área verde do Otton. E vai ser um prazer contar com a presença não só de todos que foram no show passado, né, para poder redimir aí essa experiência que não foi adequada, como também das pessoas que não puderam ir naquele dia, que a gente possa se encontrar lá e se divertir. Ah, estão dizendo aqui que, na verdade, o show é 10 de dezembro, né? 7 de dezembro a gente começa essa parte da turnê dessa semana. Mas o show é no domingo, dia 3 de dezembro, né? Em Salvador. Então,
Beleza.
é isso aí e vejo vocês lá.
Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu. Obrigado, Ramon. Tamo junto, viu?
Valeu.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação de Marcelo Barbosa. A conversa foi rápida, mas deu para ter uma boa expectativa aí para o show do dia 10. Não percam lá na área verde do Otton. E gostaria de agradecer também a José Mion, da assessoria de imprensa, e também a Lucas Rocha, aqui do Bahia Rock, que me ajudou na elaboração das perguntas. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia, também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock@gmail.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock@gmail.com.